Se o próximo vencer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão!
Gol! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou!
Dali, torcida palmeirense, seja muito bem-vindo, torcedor do Palmeiras, seja muito bem-vinda, torcedora do Verdão, para o podcast do tricampeão paulista. O Palmeiras conseguiu reverter a vantagem que o Santos tinha garantido na primeira partida, fez o Allianz Parque tremer, né, Eduardo Rodrigues, e conquistou o terceiro título paulista consecutivo, algo que não acontecia desde a década de 1930. Para você que está ouvindo aí a gente, só tem um tamanho, uma noçãozinha do tamanho dessa conquista alviverde. Eu sou João Pedro Brandão, estarei no comando deste podcast ao lado dos meus amigos setoristas do Palmeiras, que estão aqui comigo nos estúdios da TV Globo, Eduardo Rodrigues e Thiago Ferri, e também à distância, mas sempre aqui próximo dos nossos corações, Leandro Boca, o homem mais feliz do GE.Globo hoje, porque olha, o cara tá muito contente. A gente tava conversando um pouquinho aqui em off e ele falou que hoje ele tá on fire. Então, se preparem, porque teremos muita coisa boa vindo de Leandro Boca. Boca, só vou pedir licença para começar com Eduardo Rodrigues.
Eu já discordo de você. Não, brincadeira.
O homem que está... o homem que estava na cobertura ao viver de ontem lá no Allianz Parque, Du. E você até relatou, né? Eu tava fazendo TR, você tava colocando seus tweets lá também, a gente estava conversando. E quando sai o segundo gol do Palmeiras, você registrou lá que o Allianz Parque literalmente tremeu. Então eu quero que você traga esses detalhes aí de como é que foi essa festa alviverde lá no Allianz, como é que se deu o jogo, teve algum momento de nervosismo ou a galera foi só empurrando mesmo o Palmeiras para buscar essa virada, enfim. Traga os detalhes dessa cobertura e também desse bastidorzinho aí. O Allianz pulsou mesmo ontem.
Fala, JP. Thiago Ferri, que está aqui do nosso lado. A gente vai dar as mãos aqui, ó. Será que vai aparecer?
Não aparece. Não aparece. É do ponto cego do estúdio.
É do ponto cego do estúdio. Mas estamos lado a lado aqui. E Leandro Boca, meu parceiro, que nos encontramos no gramado ontem, né, Boca? Entrei rapidinho na live do Boca ali. O Hendrick estava tirando foto, tive que sair da live, mas agradecimento especial aí. O Boca sempre muito carinhoso com a gente. E agora o Boca não consegue mais sentir a arquibancada tremendo, né? Porque ele agora assiste do gramado.
É o popstar do podcast.
Olha lá, é o popstar do podcast. Mas enfim, falando, né, de quem estava ali em cima nas tribunas, na arquibancada, realmente, o Allianz Parque, a torcida do Palmeiras, na verdade, ela tem tido esse hábito, né, de ser o 12º jogador quando o time precisa. E mais uma vez, ontem foi visto isso, mais de 41 mil pessoas, se eu não me engano, é o segundo melhor público do Allianz Parque, eu acho que só perde pro jogo contra o Corinthians no ano passado no Brasileirão. Então, assim, foi muita gente e realmente a torcida empurrou. Quando teve o começo do jogo, que canta o hino do Palmeiras, o estádio tremeu. Até uma repórter que tava do meu lado olhou assim e falou: tá tremendo tudo. Eu falei: realmente, o negócio tá pulsando. E na hora, como você bem disse, no segundo gol foi uma explosão total, porque o Boca pode me corrigir se eu estiver errado, mas já começava a rolar uma tensãozinha ali. Porque aquela coisa, né, vai ser 1-0, pênalti, o Palmeiras não conseguia fazer o gol, o Santos se fechando muito bem com o Carilli, fazendo a retranca que ele soube muito bem fazer, e o gol não saía, então começou a gerar um pouco de desconforto. E aí, hora que o Aníbal Moreno aparece atrás ali do zagueiro para balançar a rede, foi uma explosão total, e talvez o torcedor palmeirense naquele momento ali falou: não vai escapar mais. E aí apareceu o Mike para tirar uma bola em cima da linha. E aí, acho que depois daquele lance, não tinha mais como tirar o título do Palmeiras, que fez por onde no jogo, foi um jogo muito bom. A gente acha que vai debater depois, mais pra frente, pra não me alongar muito, individualmente, mas um dos melhores jogos do Mike na temporada, um dos melhores jogos do Piquerez na temporada, um dos melhores jogos do Aníbal Moreno, que é um cara extra classe, segundo Abel Ferreira. Depois eu vou falar o que ele falou sobre o Aníbal Moreno, que eu achei bem interessante, e um dos melhores jogos do Everton na temporada também. Então, assim, parece que em final a galera sabe o peso que é vestir a camisa do Palmeiras e gosta.
O Hendrick, né?
Também, aí nem se fala, que o Hendrick, ele teve tantos bons jogos já, né, que esse ano, eu falei mais dos contestados, né, que o Aníbal foi só uma constatação que foi uma baita contratação, mas os contestados, eu acho que todos se superaram ontem, né?
Sem dúvida, Edu. E Boca, já te pergunto o seguinte. Eu falei, né, no início do programa aqui, na nossa abertura, que o Palmeiras conquistou um tricampeonato paulista, algo que não fazia desde a década de 1930. Quando um time tá ganhando tanto quanto Palmeiras e títulos importantíssimos como Copa do Brasil, aí vem os dois brasileirões, aí vem mais dois brasileirões mais recentes, aí vem duas Libertadores. Às vezes o Campeonato Paulista pode ficar um pouco abandonado, vamos assim dizer. Só que ontem não é o que a gente vê, né? Quando chega uma final, como o Edu trouxe, a tensão é sempre igual, independente do campeonato que seja. Então, qual é o tamanho dessa conquista, principalmente por ser esse tricampeonato que há tanto tempo não vinha a Boca? Você, como representante da torcida palmeirense aqui, como sente esse tamanho dessa conquista para o Palmeiras, desse Campeonato Paulista?
Família Palestrina, quando surge, é campeão, é tricampeão, 26 vezes campeão, como você queira. Um abraço, Ferri, Edu, JP, toda a galera da produção e todo mundo que está chegando aí no GE.globo. É uma alegria imensa estar aqui, mas olha, mais do que estar aqui, senhoras e senhores, é uma alegria imensa ser palmeirense. Como é bom ser palmeirense. Meu pai, muito obrigado por ter me influenciado tanto a ser palmeirense. Não foi tão difícil, porque como eu nasci na década de 80, a década de 90 ali para mim foi quando eu comecei a entender de futebol. Então ser palmeirense ali naquele momento era maravilhoso. E eu vou cair na sua resposta, porque assim, da mesma forma que foi maravilhoso ser palmeirense na década de 90... Nos anos 2000, sempre é maravilhoso ser palmeirense. Porém, nos anos 2000, o Leandro Boca, tal como os outros palmeirenses, sofreram e sofreram muito. Um dos títulos que eu mais comemorei na minha vida, JP, foi o Campeonato Paulista de 2008. Foi aquela sacolada de 5 em cima da Ponte Preta. O Campeonato Paulista vale demais. Vale demais. Tanto que, quando a gente teve aquele problema com o nosso maior rival, que Maurício Gagliotti veio a público e, infelizmente, usou a expressão paulistinha, na mesma época eu discordei. Se vocês pegarem vídeos meus antigos, na mesma época eu discordei. É claro que se você for colocar numa prateleira Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América, o Campeonato Paulista nessa prateleira ele fica em último lugar, é verdade. Mas vale título. Vale título. O Campeonato Paulista de 2008 foi muito importante para o Palmeiras. O Campeonato Paulista de 93 foi muito, muito importante para o Palmeiras. Talvez, para muitos, o maior título da história do Palmeiras seja um Campeonato Paulista, seja o 12 de junho de 93. O Paulistão de 96 fez o Leandro Boca assistir, talvez, o maior Palmeiras, tecnicamente falando, de todos os tempos. Foi o Palmeiras dos mais de 100 gols. Então o Campeonato Paulista ele é um título e vale muito. JP vale ainda mais quando você tem um rival histórico. Vamos deixar as brincadeiras de lado. O Santos é um rival histórico do Palmeiras. Palmeiras e Santos, esse jogo tem um peso gigantesco. O Palmeiras foi o único time que na era do Pelé, que fazia o Santos na época ser o maior time do Brasil, era o Palmeiras que conseguia interromper uma sequência de títulos do Santos. O Santos podia, sei lá, ter quantos títulos seguidos, era o Palmeiras lá. Então, mais uma vez contra o Santos, né? E assim, de virada, cara, de virada é muita emoção. Mas, ó, essa parte da virada emocionante eu prefiro pular para os próximos episódios. Um abraço para vocês de um cara que tá mais uma vez muito feliz. Ah, desculpa me prolongar muito, mas felicidade assim a gente fala demais. Eu falei em off e vou repetir aqui gravado. Minha filha Manuela tem 2 anos e meio. É o 8º título da minha filha. É o 8º título da minha filha como palmeirense em 2 anos e meio. E tem palmeirense ainda querendo arrumar um monte de pretexto para cornetar. Dá um tempo e seja feliz, gente. Avante.
Muito bem. Boca, legal tudo isso que você falou do peso, de outros títulos paulistas que foram importantíssimos para você. Imagino que tantos outros palmeirenses que estão nos acompanhando nesse exato momento também tenham essas recordações. Thiago Ferri, já entrando um pouquinho nos detalhes do jogo aí, você até, né, relembrou o Edu de que o Endrick foi um dos destaques. E uma coisa que a gente conversou bastante no último episódio foi desse posicionamento do Endrick um pouquinho mais aberto. E ontem ele jogou bem aberto pela direita, claro, chegando ali para complementar no ataque. Mas quero que você fale do que você viu desse Palmeiras em campo, porque mudou para encarar esse Santos. Então, disseque um pouco aí Por que que você imagina que o Abel optou por essa saída e acho que acabou dando certo, né, Ti? Seja bem-vindo, meu amigo.
Fala, JP, Du, Boca, pessoal que tá acompanhando a live, palmeirense que tá comemorando o título, parabéns aí pelo tricampeonato paulista. O Abel fez o que a gente esperava, que a gente debateu em alguns podcasts, né, que era o debate se, até quando iria o time com três zagueiros, né, que ainda que tivesse aquele jogo muito bom contra a Ponte, o Palmeiras teve algumas dificuldades em alguns jogos com o esquema com três zagueiros. Vou até admitir que me surpreendeu ele ter mudado o esquema pra final, mas a demonstração do volume de jogo que o Palmeiras teve é de que foi de fato acertado, né, ainda que alguns jogadores, o Edu citou muitos jogadores que foram bem na partida, tiveram outros que não foram também, por exemplo, um jogador como o Zé Rafael, por exemplo, acho que não fez um bom jogo, e é um cara que é sempre muito importante na equipe. O Abel até depois da partida, na entrevista coletiva, falou que o Zé tá lidando com dores nas costas, tal, não tá 100% fisicamente, mas o Palmeiras, o melhor momento do Palmeiras na era Abel Ferreira sempre foi com três atacantes, né? Por mais que o Palmeiras tenha sido campeão brasileiro jogando com três zagueiros e uma dupla de ataque, acho que o Palmeiras funciona melhor ao longo do tempo com três atacantes. E eu, inclusive, entendo que o Abel, ele começa a montar o time dessa forma e começa a pensar também no time pro segundo semestre, quando o Endrick foi embora.
Sim.
Porque, né, vamos lembrar que o Endrick tá com os dias contados no Palmeiras, essa foi a última final que ele disputou pelo Palmeiras, ele vai embora em julho pro Real Madrid, e vai ser mais ou menos na época que o Dudu vai voltar. Eu hoje, com o que tem hoje, sem reforço, sem nada, eu acho que o Palmeiras, ele tem a estrutura do time que jogou a final, é muito a estrutura que eu usaria com o time com o Dudu de volta. Tiraria o Endrick, colocaria o Dudu, muda obviamente a característica, porque o Endrick, ele jogou, que nem você falou, JP, aberto pelo lado direito, mas ele não é um ponta a ponta, ele com a bola, ele é um segundo atacante, uhum. Ele vai pra dentro da área. O Dudu tem uma outra característica, mas ele sabe jogar no lado direito, tem um entrosamento com o Mike, então muda a característica, mas acho que você consegue adaptar a equipe dessa forma. E aí, então, eu gostei quando ele coloca o Lázaro como o ponta esquerda.
Que não foi muito bem, né?
Não foi. Eu achei que ele foi melhor na Vila, achei que ele foi melhor no jogo da Vila, mas ele mesmo não jogando bem, acho que você cria mais, o Palmeiras tem mais volume, ele incomoda, chega mais na área,
sim.
Porque aí o Abel inverteu, né, durante boa parte do campeonato, a saída de três era com o Rocha e dois zagueiros, né, normalmente era, a partir do momento que o Gomes machucou, né, vamos pegar a reta final de Paulista, era o Rocha e Luan e Murilo. Tirando o Rocha, colocando mais um atacante, a saída de três era com o Gomes pelo lado direito, às vezes quase como um lateral, Murilo por dentro e o Piqueires na esquerda, mas o Piqueires não jogava preso, como joga o Rocha. Ele muitas vezes foi para ataque. Então, acho que o Palmeiras encontrou volume, deu mais chances pro Santos, também é verdade. Achei que no segundo tempo, ali quando tava 2x0, que era o momento que você fala, em muitos momentos o time do Abel no 2x0, cozinha o jogo e tal, e ficou um jogo muito franco. Era chance pro Santos, chance pro Palmeiras, chance pro Santos, e ficou um jogo muito, assim, pra quem não tava envolvido ali na final, um jogo muito legal de assistir.
Foi.
Mas pro palmeirense e pro santista, pô, uma tensão do que seja, né? Porque 2x0, palmeirense, pô, 2x0, não pode tomar. E você vê aquele contra-ataque, a bola que o Everton pega do Guilherme, já tava 2x0, se eu não me engano, né?
E aí o Mike também ali.
E a que você falou do Mike, né? Então, assim, o importante é, a gente debateu dos três zagueiros, foi uma opção interessante, acho que é uma opção que o Abel tem pra
claro,
usar em algum momento do ano.
Também
mas
acho.
Pra mim, o Palmeiras tem que jogar mais vezes com três atacantes, mesmo com o Endrick indo embora, acho que tem que jogar com três atacantes mais vezes.
Eu achei legal o que o Ferri falou, o comentário
muito
sobre...
Obrigado.
De nada, cara. Sobre essa montagem do time, já pensando no Endrick embora. Nunca tinha parado pra pensar, porque assim, você coloca o Endrick a temporada, meia temporada como centroavante, ele vai embora no meio do ano e você deixou o Flaco o tempo inteiro no banco de reservas. Então talvez essa mudança de posição deve ter tido, claro, uma conversa muito grande com o Endrick. Olha, preciso de você aqui, você vai embora, eu preciso treinar o time com você nessa posição, porque depois ele tem o Luiz Guilherme, que ele pode colocar ali, ele tem o Dudu, ele tem o Bruno Rodrigues, que pode voltar, o Lázaro, que joga por aquele lado, o Caio Paulista já fez isso no Fluminense, mas pode também fazer, embora não tenha jogado muito durante essa temporada ainda, mas é uma visão que eu não tinha parado pra pensar e faz muito sentido, você deixa o Endrick ali, você não mata o Flaco fazendo gol pra caramba, e você mantém a estrutura do time, então...
Não, e outra coisa, né, Edu, assim, isso pra mim é um acerto do Abel. O Endrick não, eu imagino que vai ser assim também no Real Madrid, o Endrick não é centroavante, né? Por mais que às vezes quando subiu a gente pensou, não, ele vai ser um 9, ele não é um 9-9, né? Você perde muita qualidade do Endrick colocando ele como um pivô, como joga, por exemplo, o Flaco. Uhum. Porque a gente vê o tanto de bola que ele rouba a bola, a jogada do segundo gol começa com o desarme dele, né? Ele volta, rouba a bola, vai pra cima, a arrancada dele, ele carrega muito o adversário. Então, eu acho que isso é um mérito também da comissão técnica do Abel, de encontrar a melhor forma de usar o Endrick. Porque
sem
ele chegou a ser o 9, e não deu certo. Né? O começo de 23 ele era 9 e não deu certo. E aí ele acabou se adaptando, já no, em 2022, já no Brasileiro, ele fez a dupla com o Breno, e agora jogando aberto pelo lado direito como um quase segundo atacante. Acho que é um acerto e ele joga muito. E só um outro ponto do ataque. O Flaco também fez um jogaço, cara.
Jogaço.
O Flaco tá fazendo a coisa que eu achava que ele menos fazia. Ele agora sustenta como pivô a bola.
É.
A casquinha que ele dá na jogada do segundo gol, ele participa mais do jogo, ele consegue sustentar mais, tá mais forte. Então, eu acho que é um cara também que o Palmeiras tá ganhando pro futuro aí.
Sem dúvida, concordo com vocês. E eu acho que é um grande mérito do Abel encontrar soluções. Eu falo isso em diversos episódios, então nada é estático para ele. Ele pode achar em determinado momento ficar um pouquinho mais tempo com um determinado modelo de jogo, depois mudar. Para mim, é indiscutível que ele é o melhor técnico do Brasil, eu acho. Assim, não é porque eu estou aqui no GE Palmeiras que eu tô falando isso, que eu já falei isso, inclusive em podcasts de outros clubes. Não tem problema nenhum. Por justamente, dentre tantas outras coisas, mas por ele achar soluções em momentos de adversidade. Então, perde o Dudu no ano passado, que vinha sendo um cara muito importante, apesar de não estar tecnicamente na melhor forma do que a gente já viu o Dudu, mas ele é um cara muito importante. Perde e ele remaneja o time e consegue chegar a esse título. Mas, Boca, quero saber de você, quando você viu a escalação, o que você sentiu ali? Era o time que você mais gostaria? Se surpreendeu, assim como o Thiago Ferri? Qual que foi a tua reação quando você viu ali, uma hora antes da bola rolar, os 11 iniciais do Verdão?
JP, não se trata de gostar ou não gostar, mesmo porque eu estava num momento ali, tinha até falado aqui na live do GE, de 100% de apoio, seja qual fosse a decisão do Abel Ferreira, tá? Essa seria a minha posição ali. Agora, surpresa 100%, cara. Tanto que na nossa última live eu falei assim, cara, eu duvido que o Abel mexa no time.
Verdade.
Pra mim, o Abel vai com Mike e Rocha e vai seguir igual. Eu duvidava totalmente.
Todos nós, né?
E não é que foi uma leve mexida, né? Ele acaba mexendo em coisas que a gente não imaginava de jeito nenhum. Eu não imaginava que ele fosse tirar o Marcos Rocha para colocar um Lázaro, e eu também não imaginava, algo que a gente não falou aqui, da saída do Luan para a entrada do Gomes. Eu achei que, cara, na final do campeonato, no último jogo do campeonato, isso não fosse acontecer. Então, o sentimento ali na hora foi de surpresa, mas confiança. Confiança. Eu gostei. Quando vi, gostei da alteração tática, eu gostei. Sobre Luan e Gomes, na hora ali eu respirei fundo, porque eu não queria cornetar, mas eu falei, pô, mano, Luan merecia estar aí nesse time titular. Mas a escolha foi pelo Gomes. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com o Luan ontem, depois do jogo, ele estampando a medalha, e, cara, ele atendendo um por um ali, com um sorriso no rosto. E eu vou lançar, inclusive, um vídeo sobre isso, sobre o Luan, daqui a pouco, dele falando que, cara, ele se declara ao Palmeiras, se declara, eu confio no Abel, o grupo é extremamente fechado, aqui é minha casa, aqui eu me sinto à vontade, então se por algum momento ali, por algum motivo, tivesse passado pela minha cabeça, pô, o Luan e tal, o Luan tava ali comemorando o título e extremamente feliz, porque ele foi muito importante na conquista do mesmo.
Filho dele, o filho do Luan é a prova, né, que chama Murilo, inclusive, é a prova do quanto ele é identificado com o Palmeiras, né? É uma parada bem, bem legal. E entrou bem ontem, né?
Ah, ele entrou
no final, assim, nos 30 minutos, mas tá jogando bem.
Mas ele joga... Cara, ele é um cara azarado que você pensa, pô... Alguns lances até que eu acho que se fosse um outro cara no lugar dele, por exemplo, o pênalti do Chelsea no Mundial, eu sempre falo isso. Qualquer cara que estivesse na posição dele, fosse o...
Sem dúvida.
O Gomes fosse qualquer um. Ia acontecer aquele pênalti. Assim, ele tem o azar, mas ele é muito bom zagueiro. E aí, às vezes eu vejo muito palmeirense debatendo, ah, o Luan tem que ir embora. Cara, o Luan, ele é um cara importante pro vestiário, ele tem uma ascendência dentro do com os mais jovens, ele não reclama, você vê, pô, muito jogador, se fosse a situação como essa, jogou bem, o tempo inteiro, vai pro banco na final.
Tava de bico.
Ia tá de bico, ele não é um cara que faz bico, ele é um cara, ele é muito técnico, bom zagueiro, hoje, imagino que, não, como eu falo, meu time ideal tem dois zagueiros, ele seria reserva, mas pô, você tem um cara como esse, eu acho que não faz muito sentido você abrir mão por abrir mão.
Sim.
Por mais que o Naive seja um cara promissor e tal, então assim, eu acho que o Luan é um cara muito importante e é um cara que tem muito caráter, assim, você vê tudo que ele passou e o cara continuar com essa relação que ele tem com o Palmeiras, eu acho um negócio muito legal.
Como eu disse, não apresento só este podcast aqui do GE Palmeiras, também os outros demais dos clubes aqui de São Paulo da casa, e eu garanto pra você, torcedor palmeirense que tá vendo aí, você, Leandro Boca, Thiago Ferri, Duque. Se o Palmeiras não quiser o Luan, todos os outros clubes que eu apresento aceitariam. Então, é uma brincadeira, mas dá o tom. Ele jogaria tranquilamente em qualquer outro dos rivais daqui de São Paulo, do Palmeiras. Jogaria nos 20 clubes da Série A tranquilamente, assim, sem
Tem uma historinha só, rápido, para terminar o tema Luan. É, muita gente, muito torcedor que às vezes vem falar comigo falando mal do Luan, mas uma hora ele vai errar e vai comprometer. Pouca gente lembra que o Paulistão, que o Palmeiras ganhou em 2020, que o Gomes faz um pênalti no último minuto, o Jô converte, vai pra decisão por pênalti, o Palmeiras ganha nos pênaltis com o Luxemburgo. Ninguém lembra. Se fosse o Luan, meu amigo, e eu falo pra todo mundo, e todo mundo, ah, é verdade, foi o Gomes. Porque ele deu sorte. Se perde o título, talvez o Gomes teria se taxado na cabeça dele, azarado. Mas ficou pro Luan, infelizmente. Ele teve o azar, mas eu sempre lembro dessa cena, que o Gomes ali fez um pênalti no último minuto contra o Corinthians numa final.
Ô Edu, aproveita que você está já com a voz ativa aí e conte um pouquinho do que foi a festa ali no gramado. Você teve uma oportunidade de conversar com vários jogadores. Tinha muita gente no gramado.
Mais de 40 mil pessoas.
Mais de 40 mil pessoas.
Tinha mais gente no campo do que nas arquibancadas.
O Boca ali pode falar também. Tinha muita gente, né, Boca? Parecia festa. É, sei lá, o SPC tocou só pra contrariar. Parecia o show da SPC ali. Não foi?
É isso aí, cara. Por um minuto eu já tava cantando Mineirinho ali. Cara, tava muito cheio.
Muito cheio,
cara. Foi uma festa muito legal. Foi um momento muito bonito, né? Só que tava realmente muito cheio. E em um certo momento, eu acho que mais cheio dentro do que na arquibancada.
Pois é, foi uma parada bizarra, assim, que acontece geralmente no Paulistão. Eles liberam familiares e liberam alguns torcedores ali. Só que eu acho que encontraram alguma brecha. Alguns torcedores conseguiram passar por alguma barreira de segurança, porque assim, tava surreal de gente. Então, os jogadores, até o Everton, bati um papo com ele aqui, ele falou, cara, eu vi tanta gente ontem, a minha cabeça ficou cheia de tanta gente que eu tive que falar, tirar foto, autografar, dar entrevista. Então, foi uma festa muito grande. Os jogadores ali, eles estavam tendo que driblar jornalista, tendo que driblar torcedor, pra conseguir ficar um pouco com a família, porque tinha muita gente assim, a torcida enlouquecida, principalmente os mais assediados, Abel Ferreira, obviamente, o Hendrick, nem se fala, e o outro que tá bastante, o Everton também, assim, a galera não deixava o Everton de jeito nenhum. Por isso que eu falo, às vezes, nas redes sociais, elas dão uma falsa impressão. O Everton é muito ídolo. Você fica vendo nas redes sociais, às vezes, todo mundo ali, e não é o que condiz a realidade.
Ô, Edu, eu vou aproveitar esse gancho que você deu e coloco o Ti também e o Boca na conversa. O Everton deu uma declaração bem bacana falando da importância do Abel nesse período que ele foi duramente criticado nas redes sociais, que andou, né, tendo uma falha ou outra, o que é natural para qualquer um dos jogadores. Ele fez questão de falar bastante sobre a importância do Abel, que o Abel dá muita confiança para ele. Então eu queria também aproveitar, já que você falou do Everton e do tamanho da idolatria dele, essa declaração dele da importância do Abel, como ele realmente confia, não é algo que ele só senta lá na coletiva e fala da boca para fora, né? Ele passa essa confiança para os jogadores mesmo, né?
O Everton, ele falou ontem no gramado sobre isso. Ele repetiu hoje no Globo Esporte. Você que não assistiu aí o Globo Esporte, hoje foi especial somente Palmeiras, não teve mais nada além do Palmeiras no Globo Esporte. E a Ana Maria Braga invadiu o Globo Esporte hoje, e ele comentou, ele disse assim, ele falou que quando ele tava sofrendo crítica, tava ali todo mundo batendo ele nas redes sociais, o Abel Ferreira chegou pra ele e falou, olha, eu quero que você saia mais do gols nas bolas paradas. E ele fala, pô, ele quer me ferrar. Ele fala, o Abel quer me ferrar, porque assim, eu tô sofrendo crítica pra caramba, no momento dele me proteger, ele tá me expondo. Aí ele parou pra pensar um pouco e falou, ó, se na crítica ele tá pedindo pra eu evoluir, é porque ele quer dar um upgrade em mim. Então eu entendi o que ele queria e aceitei, numa boa. Mas ele me protegeu. Então, assim, mostra como que o Abel sabe gerir esse elenco, né? A gente debatia muitas vezes aqui, o Lomba merece a posição e tudo, mas a gente não sabe que o Abel pediu aquilo pro Everton, claro, e ia bancar ele até o fim. E na final deu certo, né?
Ele jogou muito. E assim, ele foi decisivo ontem, né?
Oh.
Ele fez uma defesa de um chute do Pituca quando tava 0-0.
4 minutos de jogo.
4 minutos de defesaça. Fez aquela defesa do Guilherme cara a cara. E a reposição. E aquela reposição, até você falou, né? Você conversou com ele, ele falou que é um negócio treinado, né?
Treinado.
Porque a gente já viu acontecer em outros anos. Ele é muito bom nessa reposição rápida, assim, de pegar o adversário de surpresa. É,
ele falou que os gandulas, ele falou, o Abel acho que vai ficar bravo com ele. Ele falou ao vivo no Globo Esporte que já é uma jogada ensaiada com os gandulas. O Abel
entregou,
vai dar um puxão de
entregou.
Orelha no Everton, velho. Ele falou que ele já deixa os gandulas, na hora que a bola, o adversário tá pra bater o tiro de meta, já fica uma bola do lado, ele já joga aquela bola, ele falou, e não tava rolando, ele falou no Globo Esporte, que o André Oli perguntou, tava rolando a bola? Ele falou, já é uma jogada que eu faço pra bola, eu faço assim, e a bola gira, e a hora que eu vou bater nela, ela tá parada. Então ele falou, podem ver de novo que a bola tá parada. Então o Everton deixou esse recado aí, mas já ensaiado com os gandulas.
Os gandulas do Palmeiras, eles participam dessa. Quando, na 2016, 17, quando tinha aquela muito o lateral na área com o Moisés, eu lembro que eles falavam que os gandulas pegavam a bola, eles davam uma secada já na bola, pra que se tivesse um lateral perto ali, já dava pro Moisés cobrar rápido e com a bola seca e tal. Então eles são bem importantes nesses títulos do Palmeiras, cara. Né?
O Boca já vai se candidatar lá, a gandula do Verdão.
É.
Seria muito louco. Aliás, o Gé podia me dar essa função, fazer uma ponte.
Boca, mas quero pra gente arrematar esse assunto, Everton, é algo que você defendeu veementemente aqui, né, o Everton e toda essa idolatria do torcedor palmeirense, você como representante, né, da voz da torcida do Verdão aqui, e é legal ver quando tudo que a gente fala aqui se materializa com declarações dos jogadores, do próprio treinador, do Abel, de sua comissão, né? A gente sabe que o Abel confia nos caras de verdade, né? Então é bacana quando a gente tem essa certeza vindo de alguém, de algum dos jogadores ali, trazendo esses detalhes pra gente, né?
Sabe que, JP, postei agora há pouco, inclusive, meu papo com o Everton, e claro que a pergunta que eu fiz pra ele foi da falha no Clássico. Né? Falei que eu critiquei bastante aqui no GE, falei que a torcida criticou bastante, e aí eu perguntei para ele o que ele achava disso naquela época, e ontem, após ter feito pelo menos, como citamos aqui, dois milagres, né? E aí ele deixou muito claro lá, ele falou, é o seguinte, eu tô lidando com paixão, cara, impressionante a humildade do cara, eu tô lidando com paixão, então eu entendo todos que me criticaram. Quando eu resolvo não falar na hora, é porque eu sei que, cara, o campeonato tá rolando, eu preciso mostrar serviço, não adianta eu ficar falando, né? E ele fala assim, e você que me ameaçou, não apontando pra mim, obviamente, porque eu nunca faria algo assim, mas muita gente na internet fez isso, você que me ameaçou, eu perdoo você também. Cara, isso foi sensacional. Ele cita, vocês acham que é fácil pra mim? Minha filha vai na escola, assista um vídeo, minha filha vai na escola e ela ouve assim, pô, o seu pai agora é frangueiro. Não é fácil pra vida do cara. Às vezes a gente tá aqui do outro lado da câmera, falando de futebol, no nosso caso aqui, no meu caso, vocês são profissionais, mas no meu caso aqui, torcendo, a gente fala muito com o coração, né? Do lado de lá, tem um cara que tá trabalhando, que tá ouvindo um monte de coisa que a galera acha que ele não tá ouvindo, a galera acha que ele tá isento de rede social e por aí vai. Ele é um ser humano, ele é um ser humano que erra, só que, cara, além de tudo isso, JP, ele é ídolo, ele é ídolo. Ele é o segundo maior goleiro que eu vi com a camisa do Palmeiras. Pra mim, ele perde do Marcos, porque o Marcos, pra mim, é o maior ídolo da história do futebol. Aí é outro rolê, é época, por aí vai. Ele é ídolo, cara. Então, o palmeirense não pode ter memória curta, gente. Chega de memória curta no futebol. O cara é um deus, aí ele falha ou ele perde uma partida. Ao invés da gente criticá-lo de forma pontual, que isso é natural, isso é normal, e o jogador também tem que entender, o cara, ele vira... desculpa a palavra aqui, ele é demonizado, né? Ele não presta mais. Eu conversei muito com o Edu sobre isso ontem no gramado. Cara, o torcedor tem que respirar um pouco fundo. Não dá, gente.
E outra, faço questão aqui de ressaltar que quando a gente critica algum jogador por um atuar mal, enfim, por estar numa fase ruim, a gente sempre critica ele dentro das quatro linhas. Não tô falando só de mim, Edu, Ferri, qualquer outro setorista aqui também do GE. A gente não leva pro lado pessoal e a gente vê muitas vezes os torcedores fazendo isso, enfim, ou a galera na rede social fazendo isso e não é bacana. Thiago Ferri, outro cara que tava bem contente no Allianz Parque era o senhor Abel Ferreira. Ele estava visivelmente emocionado com tudo que aconteceu. Rolou um mosaico muito legal em homenagem a ele. Bandeira de Portugal em parte do mosaico. Ele ali conduzindo uma caravela. Tem algumas críticas aí.
Os rivais não gostaram muito nas redes sociais. O post que eu fiz lá tem com 2 milhões de visualizações. Virou uma loucura
aquilo
lá.
Eu tenho algumas críticas.
Que os rivais não acharam
bacana. A questão da caravela. Eu acho que é muito, assim, remete uma parada que não é legal. Mas o ponto é, eu achei bacana a torcida homenagear o comandante, homenagear, porque sabe do tamanho, da importância do Abel Ferreira. Enfim, é legal a homenagem da torcida ao Abel e ele estava muito contente. E falou, né, dessa questão da distância que ele ainda tem da sua terra natal, mas fez questão de ressaltar que se sente em casa no Palmeiras e que esse tipo de carinho faz valer a pena, né? Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, como que você vê atualmente essa relação. Você que cobre o Palmeiras há já um bom tempo, você acha que hoje a gente tem a melhor sinergia entre Abel e a torcida? Teve momentos que já teve mais, teve momentos que já teve menos. Quero ouvir de você, como é que você sente tudo isso?
Não, eu acho que o Campeonato Paulista não muda, né? Muda o fato de que agora ele, junto com o Brandão, é o técnico com mais títulos na história, né? Cada um tem 10, ele agora, mais um título, ele se isola como o maior campeão da história. Então, assim, que ele é o maior técnico da história, isso a gente já falava em outros podcasts, outros momentos. Não, esse Campeonato Paulista não é o que define isso. Mas é, de fato, uma relação, não vou tentar ser muito exagerado, mas era uma relação que a gente via muito com o Filipão, mas eu tendo a achar que a relação com o Abel e torcida, ela até passa um pouco a relação que se tem com o Filipão. Não sei se pelo fato de que o Abel mudou de país, querendo ou não, o Palmeiras é que transformou o Abel no técnico que ele é. Vamos lembrar que o Abel, ele era um técnico de bons trabalhos no Braga e no PAOK, mas assim, só bons trabalhos, não tinha título nenhum, ele ganhou 10, né, em 3, vai para 4 anos de trabalho, 3 anos e meio de trabalho. Então, é uma sinergia realmente muito especial. A gente viu quando ele sobe pro banco de reservas e aí ele olha pro mosaico, ele tá emocionado, né, o olho enche de lágrima, depois até ele dá entrevista, eu vi uma entrevista que ele deu pro Fragoso, né, da TNT no gramado, falando que deixava com pés de galinha, né, quando fica arrepiado, ele fala que fica com pés de galinha. Então, eu acho que todo esse contexto, a torcida abraçou ele. Ele é muito bom técnico, obviamente, senão ele não ganharia 10 títulos, né?
Óbvio.
Por isso que ele é o maior técnico da história do Palmeiras. Mas ele diz um negócio que é muito verdade. O Palmeiras deu pra ele a chance dele trabalhar sem que encha o saco. Que era um negócio que o Palmeiras não tinha. O Abel é o primeiro técnico dessa era, era a Crefisa Allianz Parque, que tem tempo, ninguém... Não, e aí... Aí entra uma coisa que muito torcedor não concorda, que é a questão de que, na verdade, isso influencia a mudança. Eu acho que o Anderson Barros, ele tem uma influência nisso. A torcida não gosta do Anderson, tal, que questiona contratações, mas eu acho que esse ambiente de trabalho, e eu converso com muitas pessoas que convivem lá na academia de futebol, e eu falo, o ambiente de trabalho no Palmeiras é muito bom, a gente dá tempo para as pessoas dá tempo para a comissão técnica trabalhar, para o pessoal trabalhar, e eu acho que isso influencia. O Palmeiras não deixa, hoje em dia, as crises entrarem na academia de futebol como já entraram em outros tempos. E aí, você dá tempo para um cara trabalhar, um cara é um bom técnico, tem uma comissão técnica muito boa. Vamos dar mérito pra ele. O Abel, ele tem essa sinergia com a torcida, e ele tem uma sinergia, eu acho que o Abel é o primeiro técnico também dessa era aí pós modernização do departamento de futebol, que consegue usar tudo que o Palmeiras dá, que é o centro de excelência.
Perfeito.
Então o Abel, ele tem uma relação muito boa com o núcleo de saúde, ele consegue entender muito bem isso. Ele tem o João, por exemplo, um cara que tem muita relação com o centro de análise, com o núcleo de saúde. O Thiago tem uma relação com análise de desempenho, análise de mercado. O Castanheira, uma relação com a base. Então, assim, é um trabalho muito redondo. E aí, eu acho que todas essas engrenagens, como ele mesmo usou esse termo, né? São engrenagens como um relógio. Essas várias engrenagens fazem com que ele se torne o maior técnico da história do Palmeiras, e com uma relação que é muito legal, assim, de fato. Você vê, o mosaico era pra ele, né? Pra ele, pra comissão técnica dele, né? Então, assim, é de fato muito legal, ele tá no momento... aí é uma demonstração, acho que aí a gente entende um pouco... Por que ele não vai embora também, né?
Uhum.
Porque quando ele chega, ele falou, né, também ontem na entrevista, ele falou, quando minha mulher tava preocupada, que eu vinha pro Brasil, ele falou, não, calma, Três meses é a média, vão ser mandados embora em 3 meses. Se ficar um ano ótimo, ele está indo para o 4º ano, renovado para o 5º, e a Leila ainda, se for eleita, ela está prometendo, e certamente se a Leila não for eleita, se alguém da oposição for eleito, vai mover mundos e fundos para ele renovar. Então, é de fato uma relação muito legal. Eu acho que é a relação técnico-torcida mais legal que eu cobri, apesar da relação com o Filipão, que era muito legal também, mas acho que Abel e Palmeiras têm transcendido isso. Você concorda comigo, Boca?
100%. 100%. Assim, cara, de verdade, disse aqui o Luiz Gustavo Faleiros, que inclusive é meu paciente consultor, e um abraço pro Luiz, eu vi aqui no chat. Quem fala mal de Abel Ferreira, bom caráter não é. E olha, eu vou te falar uma coisa, Thiago Ferri, se você vasculhar na internet, você acha, viu?
Você acha
um outro chamando o homem de pardal. É que é impressionante como tem gente que parece que quer achar problema onde realmente não existe, né? Se você pegar 100% da torcida do Palmeiras, eu acredito que 98% ou mais seja 100%, seja muito a favor do Abel Ferreira, né? Muito, mas muito a favor do Abel Ferreira. O cara é o maior da história, isso pra mim é indiscutível em números / tempo de trabalho, né? A torcida tem um carinho muito grande pelo Abel Ferreira. Só que isso tem que acontecer, Ferri. Isso tem que acontecer, que eu falo pra galera que fica com a cabeça muito quente, na vitória ou na derrota, parceiro. Entendeu? O Abel vai perder. O Abel vai errar. Isso vai acontecer. Isso não faz dele um treinador meia boca, gente. O cara é um absurdo. O cara é extremamente diferenciado. É o maior da história. Eu sou muito fã do Felipão. Muito fã. O Luxemburgo, às vezes eu sou fã, às vezes não, mas a história dele no Palmeiras é inegável que também é de sucesso. O Oswaldo Brandão, não tive como acompanhar nada. Mas Abel Ferreira é o maior. E ele é muito inteligente. E ele fez um Palmeiras, Thiago Ferri, cá entre nós, o time do Palmeiras é bom? É muito bom. É muito bom, o time do Palmeiras é muito bom. Nós temos 11 peças boas e nós temos hoje algumas peças de reposição boas também. Só que assim, será que esse time, na mão de um outro treinador, iria render dessa forma? Eu acho que não. Eu acho que com o Abel, esse Palmeiras ele se torna muito melhor do que ele pode ser. Esses jogadores eles jogam juntos em função do treinador. E se você bate um papo de 5 minutos com qualquer um lá, falam, meu, o cara é bom demais e ponto final.
Assina embaixo aí do que vocês falaram, né? Acabei de falar, inclusive, das soluções que o Abel encontra diante das adversidades que ali aparecem por lesões, por suspensões, enfim, tudo que a gente está habituado no futebol. E destaco uma das coisas que o Ferri falou, que eu achei mais legal e é bacana, realmente concordo com o Ti, e é legal ter essa visão dele que acompanha o Palmeiras há tanto tempo, que é aproveitar tudo que o clube te proporciona, aproveitar as ferramentas que o clube te dá, porque pode ser que existam outros clubes também com setores de inteligência bom, com setores de saúde bom também. Eu acredito que o Palmeiras, se não for o melhor, tá entre os 2 melhores hoje em dia aqui no Brasil. Mas pode ser que outro cara fale, ah, pô, talvez isso aqui é um pouco besteira, vou deixar isso de lado, vou me concentrar. E não, ele é um cara que leva muito a sério. E eu sou um cara que defende muito isso, bato muito na tecla, que o futebol, levado a sério, sendo bem profissional, você vai colher esses frutos naturalmente. Então, realmente me encanta ver isso. Du, pra gente finalizar isso de Abel, o que você sentiu dele lá? Tava realmente muito emocionado, foi uma das ocasiões que você viu o Abel mais feliz, assim, e também trazer um pouco dessa sua experiência. Você que tá cobrindo o Palmeiras a partir dessa temporada, mas, enfim, a gente sempre tá por dentro de tudo que tá rolando. Como é que você sentiu o homem lá?
Olha, ele tava, claro, muito emocionado, foi uma felicidade imensa, e uma coisa que eu não tinha visto ainda, os amigos podem me corrigir aí, a comemoração dele dando soco no ar com a torcida, ele já tinha feito isso? Fazer... A torcida,
já, no Brasileiro eu acho que ele fez. É? No Brasileiro eu lembro, no Mineiro ele jogou a camisa. É que ele fez aquele de baixar e levantar, né? Baixar e levantar.
Ah, ele já tinha feito,
Eu acho que ele fez uma comemoração parecida no Brasileirão.
Porque eu já vi algumas pessoas dizendo que ele não tem a mesma... não tem uma identificação tão grande igual o Klopp com a torcida do Liverpool, sabe? E ontem ele foi em todos os setores, ele foi em o setor norte, sul, leste, oeste, ele foi em todos e fez com todos os lados ali essa de jogar pro Otaíta. Tem até um vídeo, né, que ele briga com a torcida, porque a torcida tá fraca. Aí ele faz, mais. Aí ele, mais ou menos, aí na última. Então, assim, eu acho que ele falou, né, sou um de vocês... Realmente, Então, acho que ele tava... Foi um título, assim, pra... Como todos os títulos da carreira dele no Palmeiras, é meio que um desabafo de mostrar, olha, mais uma vez a gente se superou, a gente consegue ultrapassar barreiras que pouca gente acredita. É, então, acho que ele tá num momento muito legal com a torcida. Esse título é a comprovação disso. Talvez na Supercopa ele ficou um pouquinho abalado. É, ano passado tem as críticas porque ele não colocou o Endrick contra o Boca Juniors já no Allianz Parque. Então, sempre tem essas contestações, mas ele tava... E assim, como eu falei, ele parecia o popstar, parecia o superstar do Palmeiras, porque quando ele entrava no gramado, era uma porção de gente, ele era o mais assediado por todo mundo, e ele até ficou um pouco irritado uma hora lá, porque ele tava procurando a família dele, ele não conseguia encontrar a família dele, ele olhava, e aí já vinham aqui fazer, pra tirar foto, já vinha um outro, e o outro puxava, tinha um cara puxando a camisa dele, assim.
Galera passa,
criança,
né?
Aí criança grudando na perna, cara, foi uma loucura, sem brincadeira, foi uma loucura, a criança grudando na perna dele, outro querendo autógrafo, e ele procurou na família, teve uma hora que ele chegou e falou, gente, eu só quero minha família, ele falou assim, só quero ver minha família, e aí ele começou a negar um pouco as fotos e
senão ele não saía, estaria até lá, estaria até agora lá,
não tinha como,
e assim, ele não tinha nenhum segurança do Palmeiras, cara, ele tava jogado aos leões, assim, virou,
não tem segurança pra aquele tanto de gente, cara, não dá, você tem que escolher sua briga ali naquele
momento, nem o Endrick tinha,
ali você escolhe sua briga. Você falou um negócio dessa relação com torcida, estremecida e tal. Eu acho que o Abel só teve a relação, entre aspas, estremecida com a torcida e um pouco. Foi no começo de 21. Foi quando o Palmeiras tem aquelas... Perde Supercopa, perde Campeonato Paulista, vai mal do Mundial, que aí tem aquela pichação. É. Porque você falou um negócio que é uma coisa que eu penso muito.
Copa do Brasil,
foi aquele começo de 21, depois da primeira Libertadores, que foi ruim, né, Boca? É, ali eu acho que teve uma relação um pouco estremecida, críticas de fato um pouco mais fortes, porque a gente usa, por causa do trabalho, a gente usa muito Twitter, né? É, e aí o nosso contato direto com o torcedor, onde a gente vê mais opinião torcedora é no Twitter. E eu acho, e é uma bolha muito restrita. E aí entra o que você falou na questão do Everton, que eu acho que serve pra quase tudo. Que a bolha que a gente convive, que o pessoal que tá acompanhando a gente aqui, que fala, puta, a torcida não aguenta mais o Everton. A torcida quer que o Everton vá embora, quer que o Lomba seja titular. Puta, a torcida tá descendo a porrada no Abel, porque o Abel escala o time com 3 zagueiros e tal. E aí você vai nos jogos no Allianz Parque, o clima é totalmente diferente. A primeira vez que me bateu isso, teve um jogo naquela época, antes do Rony fazer o gol de bicicleta. E no Twitter é, meu Deus do céu, é um absurdo, o Rony tá querendo chamar atenção pra ele, pra ele parar com essa bobagem, não sei o que e tal. A torcida descascava o Rony tentar a bicicleta. Aí eu fui no Palmeiras e Emelec na arquibancada ver um jogo, Palmeiras e Emelec, tava de folga um dia, fui lá ver. Aí, meu, a torcida ali, eu tava no Gol Sul, e os caras tipo, tratavam isso como, porra, um negócio folclore, porra, vai, tenta aí e tal. Era um público totalmente diferente. Então, a gente acaba sendo muito impactado por rede social, porque a gente convive o dia inteiro, fica o dia inteiro recebendo notificação, gente xingando a gente, elogiando a gente, acontece o dia inteiro. Mas é um público de fato muito diferente. Então, eu acho que a relação, o Abel, se a gente for ver, o Abel vai ter crítica hoje, depois do título. Vai ser criticado, tem gente que chama de pardal. Vai chamar de pardal, que ele acaba com a base e tal. Ele, óbvio que merece, algumas coisas merece crítica. Eu critico o Abel em algumas coisas também.
Claro.
Mas eu acho que é isso que você falou. O público que a gente vê no estádio é muito diferente do que a gente acompanha em rede social, nas mensagens que a gente lê.
Eu acho que muda até um pouco o público. O Boca, ele fica mais no Instagram, né? Ele não tem o Twitter, mas muda até o público do Twitter pro Instagram. É uma loucura.
Sim, sem dúvida. Eu só ia ler uma mensagem aqui também, mandar um abraço pra galera que tá nos acompanhando, que a audiência sai subindo aqui, a gente agradece demais, vai pedindo likes aqui, mas o Alcides comenta, cara, na internet tem gente que acha até que a Terra é plana, então a gente não pode levar muito em consideração, falou, não acredita em vacina, acredita na nova ordem mundial, então isso realmente não é parâmetro, você tem razão, Alcides, que tá sempre aqui com a gente, Alcides Pontes Mijo, então mandar um abraço pra ele, pro Vinícius Moura, pro Neto, pra galera que tá nos acompanhando aqui, o Bruno Evokers, o Luiz Gustavo Mendes de Paula, Felipe Anguinetti, então todo mundo aqui cumprimentando a gente, comemorando o título Alviverde. Estamos tentando passar aqui por todos os personagens do título, falando bastante, esmiuçando tudo, aproveitando que o Edu esteve lá no campo, Leandro Boca esteve lá no campo ontem, Thiago Ferri também estava acompanhando a partida à distância. Mas para a gente finalizar, acho que desses personagens que você falou, Edu, e também que eu gostaria de trazer aqui, e óbvio, convido vocês três, caso tenha algo algum personagem para incluir, vocês me interrompam, por favor. Mas você falou que o Flaco Lopes, ele é um pouquinho mais tímido ainda para se soltar, mas é um cara que mudou da água pro vinho. E eu vou te falar, eu sempre vi qualidade nele, achava um bom jogador, achava que o Palmeiras tinha que ter paciência, e que bom que teve, mas é um cara que mudou a áurea dele, né? Mudou a camisa, ele até comentou isso com você, que pra ele foi importante, que essa camisa número 42 traz mais sorte pra ele. Boca, você sentindo esse clima do torcedor, você mesmo, pessoalmente, quero saber como é que vê essa mudança do Flaco Lopes de uma temporada pra outra, um cara que, indiscutivelmente, em 2024, é um dos jogadores mais importantes da equipe.
Foi a bola entrar, JP. Foi a bola entrar, foi realmente as coisas começarem a dar certo e a continuidade do trabalho do cara. Né? Você não aprende a jogar futebol em meses. Essa é a verdade. Eu critiquei muito o Flaco Lopes aqui. Quando ele começou a ter mais oportunidades, eu confesso para vocês que por muitas vezes eu torci o nariz, falei, ih, cara, lá vem de novo o Flaco Lopes. Ontem, assim, para mim, ontem não, né, há tempos já, ele é titular absoluto do Palmeiras. Eu gosto muito do Rony, mas ele está à frente do Rony hoje no Palmeiras. E quando você me pergunta, pô, a que se deve tudo isso? A continuidade do trabalho do Abel com o jogador. E ele é um bom jogador. Ontem, no gol do Aníbal Moreno, o Flaco Lopes, ele dá um passe de cabeça pro Aníbal Moreno. É. Foi impressionante. O Piqueires faz aquela linda jogada pela ponta, cruza. O Flaco Lopes, ele olha pro Aníbal Moreno, dá um passe de cabeça e é gol do Palmeiras. O cara é artilheiro, ele sabe jogar futebol. Não adianta esperar que o Flaco Lopes tenha a habilidade e o poder técnico decisivo do Endrick ou de outros grandes centroavantes da história do futebol. Ah, espera que o Flaco dê um drible como o Ronaldo. Isso não vai acontecer. Mas o Flaco, ele se mostrou muito decisivo. Ele é um cara que pode ser extremamente útil. Nessa saída do Endrick pro Real Madrid, eu enxergo que o Palmeiras precisa de uma peça, tá? Eu acho que o Palmeiras vai ter que ir pro mercado. Mas se o Dudu se recuperar muito bem, né? Coisa que não dá pra gente saber como vai acontecer. A lesão do Dudu é muito grave. Se jogar, pô, Lázaro, Dudu e Flaco Lopes, não dá pra falar que a gente tem um ataque fraco, gente.
Pelo contrário, muito pelo contrário. Claro, assim como todos nós aqui, eu tenho muitos amigos palmeirenses. Grande abraço pra você, Bruno Seragioli, um deles, que também vive cornetando o Flaco Lopes. Eu falo, cara, você tá louco. Ele tem qualidade, ele é um cara jovem, ele é um cara que evoluiu. Isso falando, né, da última temporada pra essa. Então, pô, é claro que tem que ter paciência e ele vem mostrando. Mesmo agora, esses meus amigos aí, às vezes dão umas cornetadas ali, mas eu brinco, né? Eu falo, cara, tem que ter paciência. Eu sei que são muitos títulos em sequência, é um time competitivo que tem que estar sempre brigando ali, como a gente até falou isso durante o programa de hoje, mas tem que ter paciência. E como é bom, né, ver que os frutos foram colhidos, e eu digo até que, de certa forma, rápido, né, tinha essa mudança do Flaco nessa temporada.
O Abel, depois do jogo, ele fez um comentário que ele falou, o Aníbal chegou e eu tive que fazer zero com ele. Chegou, botei pra jogar.
É que essa é a exceção, né?
Não,
é
exato. O Abel tava fazendo a comparação de reforços que você contrata, coloca pra jogar e o cara resolve, e jogadores que você contrata e precisa trabalhar. E ele fez esse paralelo justamente entre Aníbal e Lopes. Ele falou, o Aníbal, tive que fazer zero. O presidente foi lá, comprou o jogador do Racing, ele veio, ele era titular no Racing e tal, virou titular. O SofaScore até publicou um dado interessante hoje do Aníbal, aproveitando que a gente tá falando disso. O Aníbal, de acordo com o SofaScore, é o jogador da Série A com mais desarmes desde que virou titular do Palmeiras, né? Então, isso dá uma demonstração. São 60 bolas recuperadas e 27 desarmes, 12 interceptações em 11 jogos pelo Palmeiras. E aí corrobora com o que o Abel falou. Ele entrou, jogou e não tem o que fazer. Agora, ele falou, agora veja o que a gente teve que fazer com o Lopes. A gente teve que preparar o Lopes, treinos individuais. Ele falou, até algumas coisas que eu falei pra ele, o Abel disse que teve um momento em que eu falei pro Lopes, parece que eu acredito mais em você do que você mesmo. Então ele ficou, de fato, instigando o Lopes. O Lopes era um cara introspectivo, ele teve uma dificuldade de adaptação, ele emagreceu um pouco logo que chegou, precisou ganhar mais massa, mas é o que você falou, é um cara de 23 anos de idade, era muito bem avaliado por scouts, inclusive de fora do Brasil, scouts europeus. Era um visto como um jogador de muito talento na Argentina, mas que precisava ser lapidado, precisava ter paciência. E aí, acho que é um mérito do Palmeiras, porque o Palmeiras, ele se desfez de alguns jogadores que contratou e logo que viu que não deu certo, como Merentiel, pegou, não deu certo aí, foi pro Boca Juniors. O Bruno Tabata, que depois até o Palmeiras chegaram a dizer que ele pediu pra ir embora e tal. Mas aí o Bruno Tabata chegou, não encaixou, foi jogar no Qatar. E o Lopes teve a possibilidade de ir pro River Plate. O River Plate tentou mais de uma vez, o Lopes desde o fim do ano passado. O Palmeiras, não, vamos segurar, a gente aposta nesse cara. E ele termina o Campeonato Paulista com 10 gols. Há nesse meio do caminho, o Abel dando uma pressionada para tentar um centroavante mais experiente, né? O Edu publicou, o Abel, ele queria o Diego Costa, quando o Diego Costa estava livre no mercado. É, porque, e aí o pessoal no Palmeiras fala, pô, o Abel, ele vê o Cano, por exemplo, do Fluminense fazendo gol, o Verrete no Vasco fazendo gols, os centroavantes experientes, de mais idade, mas os caras entregam gols. Então, pô, o Abel começa a pensar, tô com dificuldade no ataque, o Diego Costa tá livre, por que que eu não vou trazer esse cara?
Uhum.
Acabou que o Palmeiras entendeu, a diretoria entendeu, não entra no nosso estilo, não vamos trazer, mas o Abel voltou a falar sobre isso, assim, rapidamente na coletiva, vai ver quantos times da Série A tem centroavante de jovens como a gente tem. Que além do Lopes, tem o Endrick, né? Que, ainda que a gente tenha debatido que não seja um 9. Então, eu acho que é muito interessante o momento do Lopes. Tá se pagando a aposta que fez nele, né? Eu acho que ele é um cara que ele vai render financeiramente no futuro pro Palmeiras, porque ele já estava sendo monitorado antes dele vir pro Palmeiras.
Então, essa questão pode influenciar, inclusive, nessa cobrança que a torcida faz. Talvez, ao meu ver, um pouco exagerada. Que ele foi um jogador caro, Palmeiras, né?
É porque, na verdade, assim, naquela época que ele foi contratado, tem aquela diferença de câmbio, né? Então, na Argentina, saiu que ele foram 10 milhões de dólares. Mais ou menos 50 milhões de reais. A informação que eu tive na época é que o Palmeiras pagou um pouco menos de 40. Mas, ainda assim, um valor alto, obviamente, com um cara que estava cru, como ele demonstrou que estava cru, né? Mas aí... A expectativa é essa, pô, quando eu tô um cara de 40, 50 mil de reais, o cara vai chegar, vai me dar 20 gols por ano.
Não, e é, pesa, né, não, e é interessante que até é um ponto que o Abel joga a contra o Abel na declaração que ele deu na coletiva, que ele perguntaram do Flaco, né, e ele fala assim, olha o Aníbal Moreno. Falei pra presidente, sim. 60 milhões, pá. Não sei se ele fala 60 milhões, não lembro agora. Não,
ele falou, pagou, a presidente pagou, foi lá, pagou.
É que ele falou um valor lá, mas não lembro agora.
Quis dizer que veio pronto,
Veio pronto, foi lá, pagou, eu não precisei fazer nada. Não precisei, joga. E o Flaco, aí ele fala, eu tive que lapidar, mas o Palmeiras pagou também 40 milhões. Então, o Abel nessa daí. Se eu tivesse informação na hora ali, que eu não lembrava disso, eu falava, Abel, a tréplica aqui rapidinho, acho que assim, pagou. Mas é interessante isso que ele falou do Flaco, né, que ele tá martelou muito pro Flaco chegar onde chegou agora. Só uma questão que precisa arrumar no Flaco é o cara a cara com o goleiro. Cara a cara com o goleiro, ele tinha que levantar a bola na cabeça e dar de cabeça, né? Aí ele... Cara, se ele fizer isso... Ele não erra gol na frente do gol.
Ó, a gente falando...
Ele pega a bola...
A gente falando de cornetada, Eduardo Rodrigues.
Não, mas acho que ele tem que melhorar isso. Ele na cara do gol, assim, ele não tem ele tem um gol de pé esse ano? Ele tem o de fora da área?
Ele tem dois, eu acho.
Se eu não me engano, oito de cabeça.
Se eu não me engano, são seis.
É que ele não fez nenhum
cabeça,
com o pé dominante dele, né?
Se eu não me engano, ele tem o pé dominante. Se eu não me engano, no Paulista são seis gols de cabeça e quatro com o pé.
Isso.
Se eu não me engano.
E só que mas desses quatro, acho que salvo engano, um deles só foi com a perna canhota, que é canhoto, e todas as outras foram com o pé direito.
Ah, mas
a gente
só
pode
isso. Acho que se ele melhorar nisso, ele vai ficar muito completo, porque ele tá sabendo fazer o pivô, como o Ferri falou no começo do programa. Cara, um dos melhores cabeceadores, e agora ele tá com essa de assistência de cabeça, né? Uma assistência excelente.
Fica até o convite de uma das análises, acho que é antes do primeiro jogo da final, ou depois do primeiro jogo da final, o Rodrigo Coutinho trouxe lá no GE.globo também uma análise sobre isso e a importância das jogadas na segunda trave com o Flaco Lopes, né? Tanto para ele finalizando direto pro gol, quanto ele ajeitando para alguém que tá vindo dentro da área. Então, realmente, vem se destacando, e é isso, gente. Pô, traz detalhes aqui de algo que ele precisa melhorar. Isso não é uma crítica ou que a gente tá querendo tirá-lo do time, até porque o cara é o artilheiro do Verdão nesta temporada. É isso, né, Fé?
10 gols.
Meus amigos, já estamos chegando na reta final. Leandro Boca, Thiago Ferri, Eduardo Rodrigues. É bom demais tê-los aqui quando a gente está todo mundo junto no estúdio. Precisamos marcar um dia para Leandro Boca também vir aqui. Termos o time completo por aqui. E é bom demais falar, fazer o programa pós-título, né? Vou começar com você, Ti. Tem algo que eu deixei escapar? Alguma informação? Já pensando, se quiser também trazer um pouquinho do próximo jogo do Verdão pela Libertadores, voltando ao Allianz Parque. Mas pra gente finalizar, este episódio, meu amigo?
Não, agradecer pela companhia de todos os que estiveram conosco nesse podcast. Palmeiras volta a campo na quinta-feira contra o Liverpool do Uruguai, novamente no Allianz Parque, segunda rodada da Libertadores. O Edu já trouxe no GE, provavelmente não vai ter o Endrick, né, que tava com a coxa machucada. Mas eu só... Uma coisa que você falou no começo do podcast, que Campeonato Paulista não vale muita coisa e tal... O Boca falou...
Falei isso, hein?
Não. Você não falou. Você trouxe que muita gente fala, não vale tanta coisa. Puxa o Palmeiras em 2005 ali. Fala assim, ó, Palmeiras, você vai ganhar 3 paulistas seguidos. Só isso. Topa ou não? É. Pô, agora eu vou lá a pé no cartório, vou registrar em firma e tal. Tranquilo, vou agora. Então, assim, de fato, assim, é o campeonato menos importante. Acho que se o ano do Palmeiras acabar só com o Paulista, é um ano frustrante. Uhum. Mas é um título importante, até pra dar paz. Porque se o Palmeiras perde o título pro Santos, a gente tava com um clima bem diferente no podcast.
Você até me falou uma frase neste final de semana, enquanto todos nós desfrutávamos do nosso momento de folga. E você falou, era um jogo que era mais importante não perder do que ganhar, um título que era mais importante não perder do que ganhar, porque por todo esse contexto do Palmeiras vitoriosíssimo nas últimas temporadas, pode ser que alguém entre nessa falácia, o Paulista não é tão importante, mas vai perder esse campeonato para ver o que a galera não ia reclamar. Exato. De ter perdido pro Santos.
Boca, né? Não ia estar com esse sorrisinho. Exato.
Não,
mano, claro que não.
E só pra... Ontem a gente tava na redação aqui comentando jogos históricos e tudo mais, né, falando de seleção brasileira. E eu falei que a final da Copa América de 2004, pra mim, o gol do Adriano é mais marcante, até o gol, óbvio, não a conquista, mas o gol do Adriano é mais marcante pra mim do que até os 2 gols do Ronaldo na final da Alemanha. Eu lembro de comemorar mais por toda a situação do jogo. Então, cada um vai ter um jogo na memória que vai guardar, e eu tenho certeza que essa final do Campeonato Paulista, que marcou o tricampeonato em 2024, vai estar na memória como o principal jogo de muitos dos torcedores que estavam lá no Allianz Parque e muitos dos palmeirenses que estão espalhados não só Brasil afora, mas mundo afora também. Quero suas considerações finais, meu amigo. Se eu esqueci de algo, a hora é agora.
É isso, acho que consideração final aí é que o Palmeiras, ele, como eu falei pro Boca ontem, né, ele se reinventa a cada ano, a cada título. É um time muito difícil de ser batido. Eu acho que o Palmeiras, a cada ano que passa, ele tem conquistado uma casca muito grande, sai peça, entra peça, e muitas vezes a gente nem dá falta que um fulano já saiu do Palmeiras. Só que, por exemplo, vamos colocar em prática aqui, demorou para o Aníbal Moreno chegar, só que chegou o novo Danilo, né, que faltava ao Palmeiras. Ele consegue se regenerar, parece aquele em filmes de super-herói que perde um braço, ele consegue se regenerar colocando outro braço ali com outras peças. Então acho que o Palmeiras tem essa capacidade muito grande e vai brigar, e acho que por tudo. Tem adversários dificílimos esse ano, né, vai ter de novo um Flamengo aí muito forte com o Tite, venceu o Campeonato Carioca só levando um gol, o Inter que se reforçou demais, mas pecou ali no Campeonato Gaúcho, a gente vai ver como tá, e na Libertadores, né, tem aí o River Plate, que é sempre bicho papão da América do Sul, e outros times que estão se reforçando. Vimos aí a estreia de todos os clubes brasileiros na Libertadores, foi dificílimo ganhar, então a Libertadores é difícil, só que pra mim o Palmeiras tem um time, com a saída do Endrick, ainda relembro o comentário de Thiago Fech, que foi muito pertinente sobre esta mudança aí de Endrick, para quando ele sair, alguém vai tomar essa posição, e talvez o Palmeiras não sinta tanto quanto a gente achava. Claro que vai fazer muita falta o Endrick, mas talvez esse novo posicionamento dele aí... E só relembrando, hein, o Endrick, a gente vai soltar uma matéria amanhã, vocês vão ver quantos jogos faltam pro Endrick aí, falta pouco pra despedida dele, não é tantos jogos quanto a gente imagina. Mas é isso, galera, obrigado aí, tamo junto e vamos pra próxima, né, que quinta-feira já tem jogo, domingo que vem... Estreia do Brasileirão.
É isso. Leandro Boca, o Du não precisava terminar o programa te lembrando dessa informação do Endrick, né, pô? Tá tão contente. Essa aí você podia... Essa ele podia ter deixado passar, né? Suas considerações finais, meu amigo. Acho que hoje tem recado especial, não?
Um abraço, família palestrina. Comemore, comemore bastante. O Palmeiras é tricampeão paulista pela 26ª vez campeão desse torneio, que é muito importante. Essa sempre foi minha opinião. Tanto que em 93... nós ganhamos o Paulistão, né? Então a gente tem que carregar essa música, tem que ter muita honra, assim, por ter mais uma vez vencido esse torneio. Não tem recado final hoje, cara, porque eu sou tão obcecado por Palmeiras e Santos, eu gosto tanto desse clássico, tanto, que eu tô aqui no calendário procurando o próximo Palmeiras e Santos desse ano. Eu realmente não tô achando, eu tô preocupado, tá? Então vou encerrar minha participação aqui. Um abraço pra vocês, tchau, tchau.
É isso, Leandro Boca, sempre muito irreverente nos seus recados finais. Hoje foi sutil, com classe e comemorando, desfrutando de mais um título paulista, o terceiro na sequência do Palmeiras nesse tricampeonato marcante. Do PR Boca, foi um prazer estar com vocês aqui. Quero agradecer também a Maria Clara Alencar e o Gabriel Leonan, que estiveram na produção desta live e tornaram tudo isso possível. E hoje vou pedir a licença aqui poética para vocês para encerrar, deixar o nosso bordão tradicional de lado, em homenagem aos autores dos gols desta conquista do Paulistão. Partiu Veiga, subiu Flaco Lopes e completou Aníbal Moreno. Tchau, tchau!
Essa aqui é sua, Marcos! Bateu para fora!